Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sob a minha presidência, vereador Rogério Carlos Fedrigo, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 40ª sessão ordinária de 2019, com início às 19h30, do dia 11 de novembro de 2019. Registro a presença dos vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Olderês Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Vilmar Antônio Stefanon e Sérgio Antônio Massolini. Passamos ao compromisso de posse. Verificando o comparecimento do suplente convocado, passamos ao compromisso e posse do senhor Renan Parisotto, vereador suplente eleito e diplomado para a 14ª legislatura do município de Serafina Corrêa e convocado para assumir o período de 18 de novembro a 2 de dezembro de 2019. Convido o suplente Renan para que se dirija à mesa diretora para apresentar o seu diploma expedido pela Justiça Eleitoral e sua declaração de bens. Comunico que foram entregues todos os documentos e atendidos todos os requisitos previstos na Lei Orgânica do município de Serafina Corrêa e regimento interno da Câmara de Vereadores para o compromisso e posse do senhor Renan Parisotto. Peço ao vereador que se dirija à tribuna para que, com o braço estendido e direcionado às bandeiras, pronuncie no microfone o seu compromisso em voz alta e a posse dirija à mesa diretora para assinar seu termo de posse.
Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. Observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado sob as inspirações do patriotismo, da justiça, da lealdade e da honra, trabalhando para o progresso do município e bem-estar de seu povo.
Nos termos da Lei Orgânica do município de Serafina Corrêa e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, declaro empossado no seu respectivo cargo o vereador suplente Renan Parisotto, eleito para a 14ª legislatura de Serafina Corrêa. Peço ao vereador Renan que se dirija à sua mesa. Peço ao secretário que faça a leitura da ata número 47/2019, da 39ª sessão ordinária de 11 de novembro de 2019.
Ata número 47/2019, sessão ordinária de 11 de 11 de 2019. Às 19h30, do dia 11 de novembro de 2019, no auditório da Escola Municipal Leonora Marchioro Belanzieri, situada na rua Minuano, número 135, bairro Santa Lúcia, a Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 39ª sessão ordinária em 2019, sob a presidência do vereador Rogério Carlos Fedrigo, presidente da mesa diretora, secretariado pelo vereador José Carlos Bettinardi, primeiro secretário da mesa diretora. Registraram presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, Evandra Cristina Chiarello, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Olderês Maria Piazza Santin, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Antônio Stefanon. Havendo número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pelo primeiro secretário, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 46/2019, da 38ª sessão ordinária de 4 de novembro de 2019. A seguir foi realizada a leitura de expedientes. Matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício gabinete número 528/2019, remessa para opinião técnica da assessoria jurídica e contabilidade e posteriormente remessa para a CCJRF e COFT do projeto de lei número 98/2019, que dispõe sobre a arrecadação do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, e a taxa de coleta de lixo para o exercício de 2020. Leitura do ofício gabinete número 535/2019, remessa para opinião técnica da assessoria jurídica e contabilidade e posteriormente remessa para a CCJ e COFT, que encaminha o projeto de lei número 100/2019, que altera o artigo 14 da lei municipal número 3.244, de 10 de junho de 2014, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Serafina Correia, RS, e da outras providências. Leitura do ofício gabinete número 531/2019, que responde ao pedido de informações número 19/2019. Leitura do ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social número 2/2019 do CREAS, que convida ao o evento abordado, a violência na vida das crianças e adolescentes. O que os pais devem saber? Matérias recebidas de vereadores. Leitura é após inclusão na ordem do dia para discussão e votação da licença de vereador número 8/2019, do vereador Nereu Hilário Rosseto, que requer a licença do cargo de vereador para o período de 18 de novembro a 2 de dezembro de 2019. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Gilei Dama Cordeiro, líder da bancada do MDB, Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada do DEM, e Olderês Maria Pérez Santin, líder da bancada do PP. Em seguida, passou o seu grande expediente, com a seguinte ordem do dia. Aprovado por todos os vereadores, o projeto de lei número 95/2019, que altera a lei municipal número 3.554, de 4 de outubro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021 e da outras providências. Aprovado por todos os vereadores, o projeto de lei número 96/2019, que altera na lei municipal número 3.761, de 13 de outubro de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. Aprovado por todos os vereadores a licença de vereador número 8/2019 do vereador Nereu Hilário Rosseto, que requer a licença do cargo de vereador para o período de 18 de novembro a 2 de dezembro de 2019, após houve os pronunciamentos nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Olderês Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, de Lei Dama Cordeiro e José Carlos Bettinardi. Ao final da sessão ordinária, foi realizada uma homenagem para o coral da terceira idade do CRAS, denominado Coral La Nave, por iniciativa dos requerimentos, um da bancada do MDB e outro da bancada do PP, DEM e PSB, e que solicita homenagem ao Coral La Nave e pela passagem do Dia do Idoso, comemorado no dia 1º de outubro. Houve a apresentação musical do Coral La Nave e contou com a regência do professor Moisés Zafari. Após os vereadores Lucimar Zapelão Magongo, Dereis Maria Piazza Santin e Sérgio Antônio Massolini estiveram se manifestando e representando suas bancadas na homenagem. Também o presidente do Poder Legislativo, vereador Rogério Carlos Fedrigo, registrou sua homenagem ao coral. É o Dia do Idoso. Por fim, secretário municipal da Assistência Social, José Feliciano Menigucci, recebeu o certificado e o nome do coral representado. Assim, a terceira idade do nosso município. A sessão foi encerrada na forma regimental de que, para constar, eu, José Carlos Bettinardi, determinei que fosse lavrada a presente ata, até será acompanhada da gravação do áudio contendo a íntegra dessa sessão ordinária e, depois de distribuído em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, e pelo presidente da mesa diretora. Rogério Carlos Fedrigo, presidente da mesa diretora, José Carlos Bettinardi, primeiro secretário da mesa diretora.
Obrigado, secretário. Declaro aprovada a ata número 47/2019, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Matérias do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício gabinete número 540/2019, que remete o projeto de lei número 101/2019.
O prefeito municipal em exercício, no uso das prerrogativas outorgadas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha o projeto de lei número 101/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com a garantia da União e das outras providências, Pela habitual acolhida, antecipo o agradecimento e solicito a tramitação em regime de urgência. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, Prefeito Municipal em exercício.
Remeto para a opinião jurídica e contábil e, após o envio para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Orçamentos, Finanças e Tributação. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício gabinete número 536-2019, que responde ao pedido de providências número 35-2019.
O Prefeito Municipal em exercício vem, por intermédio deste, acusar o recebimento do ofício número 217-2019. Que encaminha o pedido de providências número 35/2019, o qual solicita que seja providenciado o cumprimento da Lei Municipal número 3.154 de 2013 e seu artigo 112, parágrafo 1º, que obriga a construção de passeios públicos para logradouros ou vias públicas, pavimentação ou que apresentam meio-fio e sarjetas. Em resposta a providências solicitada, informo que será feita uma análise com o intuito de identificar as localidades onde há mais fluxo de pedestres, para posterior notificação dos proprietários na tomada de providências. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, Prefeito Municipal em exercício.
Leitura do ofício gabinete número 542-2019, que responde ao pedido de providências número 36-2019.
O Prefeito Municipal em exercício vem, por intermédio deste, acusar o recebimento do ofício número 224-2019, que encaminha o pedido de providências número 36/2019, o qual solicita que seja providenciada a manutenção da vila histórica localizada junto à Secretaria Municipal de Agricultura, considerando que está em total abandono e, se for feita a manutenção, com urgência. Ainda dá tempo de salvar esses investimentos públicos, que se faz parte das comemorações do cinquentenário de Serafina Correa. O Poder Executivo Municipal, sabedor da importância desse patrimônio público, está providenciando a coleta de orçamentos visando posteriormente efetuar a abertura de processo licitatório com vistas de contratar uma empresa especializada para realizar os reparos necessários no local. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, Prefeito Municipal em exercício.
Leitura do ofício gabinete número 543-2019, que responde ao pedido de providências número 37-2019.
Prefeito Municipal em exercício vem, por intermédio deste, acusar o recebimento do ofício número 225-2019, que encaminha o pedido de providências número 37-2019, o qual solicita que seja providenciada a manutenção no camping Careiro, como limpeza, roçada, construção de novas e reparos nas churrasqueiras e mesas existentes, manutenção dos banheiros públicos, tendo em vista a proximidade do verão e considerando inúmeras solicitações dos munícipes que fazem uso desta área de lazer. Encerrou-se no ano de 2019 o prazo de vigência de concessão de uso do quiosque, localizado junto ao campo de futebol do Camping Careiro. Concessão esta efetuada nos termos de contrato administrativo número 68/2007. Por esse motivo, estão sendo tomadas as providências cabíveis para a abertura de novas concorrências públicas, cujo objeto será concessão de uso do referido bem, as solicitações dos nobres vereadores contidas no pedido de providências número 37/2019, acima descrito, serão obrigações do licitante vencedor em contrapartida à concessão do uso do imóvel. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, Prefeito Municipal em exercício.
Matérias recebidas de vereadores. Leitura do pedido de providências número 39/2019.
Pedido de providências número 39/2019. A bancada do Partido Progressista, vereadores Evandra Cristina Chiarello, Olderes Maria Piazza Santin e José Carlos Bettinardi, e a bancada dos Democratas, através do vereador Sérgio Antônio Massolini, da Câmara de Vereadores de Serafina Correa, requer nos termos regimentais a apreciação e posteriormente remessa ao Poder Executivo o seguinte pedido de providências: que seja providenciado placa com indicação de carga e descarga junto ao estacionamento privativo da farmácia em frente Caixa Econômica Federal, tendo em vista que na galeria encontra-se uma clínica de fisioterapia. Somos sabedores que é muito difícil encontrar vaga para estacionamento nesse local, dificultando muito o acesso das pessoas com mobilidade reduzida por conta de tratamento médicos. Também que sejam vistos os demais locais que possuem clínicas a fim de facilitar o acesso de quem necessita. No aguardo, agradecemos e nos despedimos. Serafina Correa, 11 de novembro de 2019. Vereadora do PP, Evandra Cristina Chiarello, vereadora do PP, Alderês Maria Piazza Santin, vereador do PP, José Carlos Bettinardi, e vereador do DEM, Sérgio Antônio Massolini.
Leitura do pedido de providências número 40/2019.
A bancada do Partido Progressista, vereadores Evandra Cristina Chiarello, Olderês Maria Piazza Santin e José Carlos Bettinardi, da bancada dos Democratas, através do vereador Sérgio Antônio Massolini, da Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, requer, nos termos regimentais, apreciação e posteriormente remessa ao Poder Executivo, o seguinte pedido de providências: que seja providenciada a substituição ou conserto de placas com nomes de logradouros, tendo em vista que a maioria das placas existentes se encontram deterioradas, impossibilitadas a sua leitura. As placas que identificam cada rua, praça ou avenida é de suma importância para a população, pois oferecem a localização precisa, ainda se possível, conste a numeração e nome do bairro, tornando a vida dos transportadoras, dos correios, dos motoristas e pedestres mais confortável e prática. No aguardo, agradecemos e nos despedimos. Serafina Corrêa, 11 de novembro de 2019. Vereadora do PP, Evandra Cristina Chiarello. Vereadora do PP, Olderês Maria Piazza Santin. Vereadora do PP, José Carlos Bettinardi. E vereador do DEM, Sérgio Antônio Massolini.
Leitura do pedido de providências número 41/2019.
A bancada do Partido Progressista, vereadores Evandra Cristina Chiarello, Olderês Maria Piazza Santin e José Carlos Bettinardi. E a bancada dos Democratas, através do vereador Sérgio Antônio Massolini, da Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, requer, nos termos regimentais, apreciação e posteriormente remessa ao Poder Executivo os seguintes pedidos de providências: que seja providenciado o combate da infestação de baratas, vetores e pragas em todo o perímetro urbano, a fim de atender inúmeras reclamações que as baratas estão invadindo as casas. Elas surgem nas bocas de lobo e entram nos imóveis, através dos ralos e por qualquer frestas ou aberturas. E com a chegada de altas temporadas, essa situação só tende a piorar. No aguardo, agradecemos e nos despedimos. Serafina Corrêa, 11 de novembro de 2019. Vereadora do PP, Evandra Cristina Chiarello. Vereadora do PP, Olderês Maria Piazza Santin. Vereador do PP, José Carlos Bettinardi. E vereador do DEM, Sérgio Antônio Massolini.
Matérias recebidas de terceiros. Leitura do protocolo número 447/2019. Da Sicredi Aliança sobre a taxação da energia solar.
Assunto: taxação de energia solar. Sicredi Aliança Rio Grande do Sul, Santa Catarina, instituição financeira cooperativa que busca continuamente a melhoria de qualidade de vida dos associados e da sociedade, vem a Vossa Senhoria pedir apoio contra retrocesso que está pleiteado pela ANEEL. Mais precisamente, no que se diz explicitamente, a taxação de energia solar, concentrando receitas e o mercado de energia nas mãos de poucas empresas geradoras. O espírito empreendedor dos brasileiros, somando as condições climáticas favoráveis que o país, impulsionaram ao setor, gerando diversos empregos em todo o território nacional, oportunizando os empresários e a população em geral a realizar investimentos de energia fotovoltaica e outras energias limpas, evitando no futuro necessidade de construção de novas barragens ou até mesmo energia nuclear e outros poluentes como carvão, óleo e gás. Quando a geração por energia através da hidrogestor, o Brasil está em estágio menos avançado. Importante fonte de energia limpa ajuda a evitar a poluição nos rios e lençóis freáticos por dejetos animais que cada vez concentra confinamento de bois, pocilgas e aviários. Mais investimentos possuem caráter alienados com o futuro de novas gerações, especialmente por preservarem o meio ambiente. São fontes de energia renováveis. Ainda diminuem as despesas mensais com a tarifação de energia. Combinação de fatores permite que as pessoas consumirem mais. A empresa, por uma vez, torna-se mais competitiva e, naturalmente, impulsionam as economias locais, regionais e nacionais. Pensando na continuidade desse importante avanço que tivemos nos últimos anos, julgamos que é fundamental a defesa dos interesses da população nos nossos representantes, mais especificamente na figura de presidente, Rogério Carlos Fedrigo, que representa a nossa região no que tange à manutenção das condições atualmente em vigor neste setor, não prejudicando quem investiu, deixando a oportunidade em aberto às pessoas e empresas, só poderão fazer isso faturamente. Atenciosamente, Sicredi Aliança Rio Grande do Sul, Santa Catarina.
Solicito a leitura da moção de apoio em defesa do Banrisul e Corsan Públicas, recebida do Sindicato dos Bancários de Guaporé e região.
José Carlos Bitinardi, Gilei Dama Cordeiro, Lucimar Zapelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Parisotto, Alderês Maria Pela Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini, Vilmar Antônio Stefanão, vereadores na Câmara de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, requer nos termos regimentais, ouvido ao plenário, apreciação da moção número 2/2019. De apoio contra a privatização do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, por entender a importância do banco para a economia gaúcha, assim como servidores representados da sociedade rio-grandense, tanto pelo Banrisul quanto pela Corsan. Portanto, não concordo com uma possível decisão de se desfazer do Banrisul e da Corsan, ou mesmo de dispersar plebiscitos para tanto. O Banrisul está presente em 98,5% do território do Rio Grande do Sul, com 536 agências, 698 postos de atendimento espalhados em 347 municípios em 97 cidades gaúchas. O Banrisul é agricultura, sobretudo da familiar, da pequenas e médias empresas, e constitui uma excelente ferramenta para os programas do governo estadual. Além disso, o Banrisul é sólido, possui patrimônio líquido de 6,7 bilhões e registrou um lucro de 643,5 milhões em 2016. O Banco dos Gaúchos dá suporte a todos os setores econômicos e presta atendimento onde os demais bancos comerciais não visualizam lucratividade. A função social exercida pelo Banrisul é imprescindível para o desenvolvimento do Estado. Além do já exposto no Banco Estadual, representa uma ferramenta primordial na gestão através do qual o Estado pode adotar políticas econômicas monetárias para o incentivo de determinados setores, como funcionalismo público, agropecuário, dentro de outros, valendo-se de banco para adequar as taxas de crédito para tais setores. Pela razão exposta, apoiamos a Companhia Estadual de Defesa do Banco Público, solicitando à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul que não aprove qualquer proposta da federalização, privatização e alienação e encaminhamento dos plebiscitos para o tanto, ou mesmo PEC, dispensando plebiscitos para a venda do Banrisul e Corsan. Serafina Correia, 18 de novembro de 2019. José Carlos Bitinardi, vereador, de Lei Dama Cordeiro, Lucimar Zarpelão Magão, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Parisotto, Derez Maria Paz Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Stefanão. Renan Parisotto, perdão.
Esta moção será votada no grande expediente. Comunicação de líderes. Vereador Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada do Democratas.
Sim.
Vereadora Alderês Maria Piazza Santin, líder da bancada do Partido Progressista. Vereador de Lei Dama Cordeiro, líder da bancada do MDB.
Sim.
Com a palavra, vereador Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada dos Democratas.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite às pessoas que estão aqui assistindo, em especial ao pessoal do Banrisul. É muito importante a vinda de vocês aqui na nossa reunião semanal. E é importante salientar o trabalho que tem sido feito regionalmente através do Eloy Júnior, que é o presidente do Sindicato Regional dos Bancários, e a liderança da Tânia, que eu vejo que conseguiu trazer todos os seus funcionários, e dizer que o Banrisul, ao menos penso que para todos, é um banco que traz a riqueza para o estado do Rio Grande do Sul. E é um banco forte, um banco que, por sua capacidade de recolher recursos, ele patrocina vários times de futebol, Grêmio Internacional e outros, e o nome do Banrisul está não só dentro do Brasil, mas também fora do Brasil. pela importância que esse banco tem. Eu posso dizer com muita satisfação que na época que eu fui prefeito, aquela obra do Banrisul, da qual os senhores trabalham hoje, foi construída na minha época, depois de inúmeras viagens para Porto Alegre, porque naquele momento nós estávamos trabalhando muito com a parte de italianos, da nossa civilização italiana. Inclusive tem os lambrequins lá, que o projeto foi feito para o pessoal de Porto Alegre do banco. Então, também eu sou um dos... Sou bastante tempo que eu sou, tenho conta no banco, talvez há mais de 40 anos já, porque desde jovem eu comecei a administrar os negócios dos meus pais. Então, eu fico muito feliz por estarem aqui e certamente todos os vereadores vão aprovar essa moção, a qual pede para o banco não ser privatizado ou federalizado. Inclusive, esses dias há pouco, nós conversamos com o deputado e solicitamos a ele do nosso interesse em que não se privatize o Banrisul e nem a Corsan também. Era isso, presidente, mas antes disso queria saudar o Renan, que vai assumir hoje, e as meninas Evandra e a Lucimar, que recentemente estão gostando porque estão vindo aqui para nossas reuniões. Parabéns também a você.
Obrigado, vereador Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada dos democratas. Com a palavra, a vereadora Olderês Maria Piazza Santin, líder da bancada do Partido Progressista.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. Uma boa noite especial ao colega Renan e às meninas que estão aqui também, a Lucimar e a Evandra. Sejam sempre bem-vindas. E ao público aqui presente. Então, primeiramente, parabenizar a Igreja Batista Nacional de Serafina Corrêa, que na sexta-feira, dia 15, realizou o 19º Encontro de Mulheres da Serra, que contou com mais de 400 mulheres nesse evento e foi realizado no Centro de Eventos Geraldo Piscin, lá no Galpão das Saudades. Então, parabéns à Igreja Batista Nacional de Serafina Corrêa pelo excelente evento. Nós, da Coligação Para Seguir Crescendo, já iniciamos um grupo de estudos que irá ouvir o Conselho Municipal do Idoso e todos os conselhos de Serafina Corrêa para montarmos uma política municipal dos direitos do idoso. Por que que nós pensamos assim, nesse jeito? Porque sabemos que o idoso ele traduz a tradição atual para o futuro, sabemos que eles têm muito conhecimento, que eles podem nos ensinar muito, que eles estão muito atuantes na nossa sociedade, gostam de participar, e um jeito de assegurar a essas pessoas uma qualidade de vida melhor é fazermos essa lei, essa política municipal dos direitos do idoso, para garantir os direitos a essas pessoas, criar condições de sua autonomia, integração e a participação efetiva na sociedade. Sabemos que existe uma lei federal do Estatuto do Idoso, de 2003, mas nós queremos que essas pessoas de Serafina Corrêa se sintam melhor e mais bem asseguradas, por isso que iremos, juntamente com o Conselho do Idoso e todos os conselhos municipais, ouvir e montar essa política municipal dos direitos do idoso de Serafina Corrêa. E sabemos também que nos conselhos, os integrantes dos conselhos são das maiores diversas entidades do município que podem nos auxiliar muito para que se torne realidade, então, essa política municipal dos direitos do idoso para Serafina Corrêa, assim como existe em outros municípios também no estado do Rio Grande do Sul. Era isso, presidente. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Olderês Maria Piazza Santin, líder da bancada do Partido Progressista. Com a palavra, vereador Dirley Dama Cordeiro, líder da bancada do MDB.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. Cumprimentar e dar as boas-vindas, então, ao Renan. Também quero cumprimentar os suplentes, a Lucimar e a Evandra, ex-vereadores Teza, Santin, Salete, secretários municipais, o Herculano, a Salete. Tem os presidentes de partido também que estão aí hoje, Associação de São Automotivo e também o pessoal aqui do Banrisul, se fazem presente aqui em grande número, professores que aqui estão também, certamente irão reivindicar os seus direitos, que também está sendo muito afetado com essa proposta que chegou à Assembleia, onde, inclusive, na quinta-feira, estivemos em Porto Alegre conversando com os deputados para vermos o posicionamento de cada um, os quais, por ter chegado essa semana também, esse pacote, ainda não estão totalmente integrado para ver quais são as medidas que os mesmos irão tomar. Quanto à moção do pessoal do Banrisul, eu acho que só pelos números que aqui estão, já é mais do que o suficiente para sabermos que o Banrisul não deve ser vendido. Então, é um patrimônio do Estado que dá lucro, e eu acho que se está dando lucro, o Estado tem que segurar. Essa PEC, então, foi proposta pelo deputado Sérgio Turra, aqui de Marau, deputado do PP, a qual tem que passar, então, pela Assembleia, e, segundo os deputados, não irá passar, até mesmo porque o governador do Estado, ele se comprometeu na campanha que não venderia o Banrisul, e agora os deputados, se for feito pelo deputado, pedir de passar, então ele não terá nenhum desgaste político. Então, segundo os deputados, para começar a discutir esse assunto, terá que vir a proposta do governador. Então, a possibilidade de passar é muito pequena. Eu acho que, assim, a sociedade gaúcha, acredito eu que não queira a venda do Banrisul, até mesmo pelos números apresentados aqui na moção, não teria motivo nenhum. E também, em Porto Alegre, na quinta-feira, que estivemos nossa bancada de vereadores, tivemos a oportunidade de irmos na Secretaria de Segurança, aliás, no comando da Brigada Militar, onde estava assumindo o Major Soares, que assume a vaga, então, do Tenente Coronel Luigi, onde hoje, então, foi a solenidade oficial, mas o mesmo assumiu na quinta-feira, onde tivemos o privilégio de sermos os primeiros a sermos atendidos pelo comandante. Inclusive, fomos apenas reforçar as demandas já protocoladas há algum tempo por nós vereadores, prefeito, inclusive os demais vereadores protocolaram demandas junto ao comando também. E o mesmo nos pediu que protocolássemos novamente por sermos os primeiros a ter ido lá, fazer esses pedidos, e pelo conhecimento que ele tem com a nossa região, o qual trabalhou por bastante tempo no comando aqui em Nova Prata, onde pegava a Serafina Correia também. Então, foi ele quem colocou aqui para comandar a Serafina Correia o Dalomo, né? O qual acho que permanece até hoje em nosso município, fazendo um grande trabalho. E agora quem comanda a Serafina Correia é o tenente, né? Então, o tenente Nascimento, que está aí agora. Então, dizer que fomos lá também para averiguar algumas situações igual a essas do Banrisul, Corsã, professores, para a gente ter aqui em tribuna, enfim, saber como dialogar com a comunidade, porque realmente são propostas bastante agressivas do governador. E certamente a população, abraçando junto essas causas, ele certamente de algumas irá recuar. Era isso, presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador de lei Dama Cordeiro, líder da bancada do MDB. Grande expediente, ordem do dia. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Orçamentos, Finanças e Tributação ao projeto de lei número 100/2019. Peço à vereadora Alderês que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Matéria emenda. Ementa. Projeto de lei 100/2019, que altera o artigo 14 da Lei Municipal 3.244, de 10 de junho de 2014, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Relatório. O prefeito municipal em exercício envia o projeto de lei com o objetivo de realizar alterações na Lei Municipal 3.244, de 10 de junho de 2014, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul e da outras providências. A proposta altera a redação do artigo 14 nos seguintes termos. Redação atual. Artigo 14. Os incentivos concedidos sob qualquer de suas formas serão sempre avaliados ou estimados em moeda corrente nacional e não poderão exercer 20% do incentivo direto feito pelas benfeitorias. Redação proposta. Artigo 14. Os incentivos concedidos serão sempre avaliados ou estimados em moeda corrente nacional e não poderão exercer 20% do investimento direto feito pelas beneficiárias, exceto aquelas previstas no inciso 1 do artigo 3º desta lei. Fundamentação. A iniciativa para deflagrar o processo legislativo encontra-se atendida conforme permissivo previsto no artigo 174 da Constituição Federal, bem como no artigo 10, inciso 1 e 2 da Lei Orgânica Municipal. O artigo 34 da Lei Orgânica Municipal confere competência à Câmara Municipal à apreciação da matéria apresentada. Ressalta-se, no entanto, que na concessão de benefícios, quando realizada, devem ser observados os requisitos exigidos pela lei de responsabilidade, especialmente no exposto no artigo 14. Opinião, assim diante do exposto, é pela viabilidade jurídica do projeto de lei apresentado, com os votos favoráveis da relatora Olderes Maria Piazza Santin, da revisora vereadora Lucimar Zarpelão Magon e do presidente do vereador Sérgio Antônio Massolini.
Obrigado, vereadora Olderes. Peço ao vereador Sérgio que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação.
Parecer técnico, matéria e emenda. O projeto de lei 100/2019, que altera o artigo 14 da Lei Municipal 3.244, de 10 de junho de 2014, que dispõe sobre a política de incentivos ao desenvolvimento econômico e social do município de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo fazer a alteração no artigo 14 da Lei número 3.244, de 10 de junho de 2014, que dispõe sobre a política de incentivos ao desenvolvimento econômico e social. A alteração pretendida busca realizar a alteração pontual com a finalidade de atender especialmente as empresas de pequeno porte, tendo em vista que a redação atual dificulta a realização dos incentivos por prover que o incentivo do município só pode ser até 20% do investimento comprovado pelo beneficiário, fator que impossibilita alguns incentivos. Fundamentação. Tendo em vista que o dispositivo alterado apenas dispõe sobre o incentivo de resultado imediato em aumento das despesas, não há o que se falar no momento em estimativa do impacto econômico-financeiro, sendo os benefícios posteriores acompanhados de tal documento. Saliente-se que a referida comissão, por ora, nada tem a se manifestar sobre o assunto, tendo em vista que as alterações mantidas visam apenas dispor sobre os dispositivos da mencionada lei municipal, sendo necessária apenas a análise jurídica das alterações propostas. Diante do exposto e pela viabilidade de tramitação do projeto de lei 100/2019, com os votos favoráveis do relator Sérgio Massolini, do revisor Vilmar Cefenon e do presidente José Carlos Bettinari.
Obrigado, vereador Sérgio. Algum vereador gostaria de se manifestar ao projeto de lei número 100/2019? Com a palavra, vereador de lei Dama Cordeiro.
Bom, esse projeto só vem para adequar, devido a esse incentivo que o município dá às empresas, onde a empresa, para ganhar um lote, tinha que fazer um investimento de algo em torno de R$1 milhão. Então, está sendo tirado esse dispositivo, para que todas as empresas, enfim, que queiram ser beneficiadas, possam, então, se inscrever. Então, é apenas por isso que esse incentivo veio, que nos próximos dias deverá estar vindo um projeto onde irá beneficiar as empresas do município aí com o loteamento da Buzada. Era isso, presidente.
Obrigado. Passamos à votação. Vereadora Olderes.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador Renan.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador José.
Aprovo.
Projeto de lei número 100/2019 aprovado por unanimidade. Passamos à discussão da moção de apoio ao Banrisul e Corsan, número 2/2019. Algum vereador gostaria de se manifestar? Passamos à votação. Com a palavra, vereador Marcos Marçaro.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretários, ex-vereadores, em especial a todos que trabalham com o Banrisul. Quanto a essa moção, para mim é muito clara o voto favorável, pelo simples fato de o governador, na sua plataforma de campanha, em 2018, não estava à venda ou qualquer coisa de privatização quanto ao Banrisul. Lá tinha, sim, a discussão quanto à CE, o CRM, a Sulgás, até teve há poucos dias atrás. Então, como não houve discussão na sociedade, e em relação aos três que eu citei acima, CE, Sulgás e CRM, existia déficit. O Banrisul não tem déficit. Então, isso é um ponto favorável para votar a moção. Então, primeiro, que não estava na plataforma de campanha, não foi discutida na sociedade, está gerando lucro. Então, é um voto favorável, com certeza, a essa moção.
Obrigado, vereador Marcos. Passamos à votação. Vereador Olderes.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador Renan.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador José.
Aprovo.
Moção número 2/2019, aprovada por unanimidade. Explicações pessoais. Vereador Marcos Antônio Marçaro. Não, obrigado. Vereador Renan Parisotto. Sim. Vereadora Olderes Maria Piazza Santin.
Sim.
Obrigado. Vereador Rogério Carlos Fedrigo. Sim. Vereador Sérgio Antônio Massolini. Obrigado. Vereador Vilmar Antônio Stefanão. Sim. Obrigado. Vereador Dirley Dama Cordeiro.
Sim.
Obrigado. Vereador José Carlos Bettinardi.
Sim.
Obrigado. Vereadora Lucimar Zarpelon Magon.
Sim.
Obrigado. Com a palavra, vereador Renan Parisotto.
Boa noite a todos. Meu nome é Renan Parisotto. Queria agradecer a Deus, primeiramente, ao presidente Fedrigo, aos demais colegas vereadores, imprensa, à Associação de Som e Baixo, às demais entidades, amigos, família, a toda a população serafinense presente nessa noite. Amizade é amizade, trabalho é trabalho, né, gente? Então, esses dias estive visitando amigos e moradores do bairro Rosário. E esses moradores relataram os seguintes problemas que o bairro necessita. Certo? Então, vamos lá, né? O que que eles necessitam aqui? Sinalização, primeiro. Limpeza, as estradas, os buracos que foi mexido nas ruas. Principalmente iluminação. Posto de saúde, estive visitando hoje à tarde. Falta farmacêutico e remédios, certo? Quarta-feira tem a plaquinha lá, quem quiser ir lá dar uma olhadinha, está lá, quarta-feira não, não terá atendimento à farmácia. O que acontece? O pessoal vai ter que se deslocar, certo? E o pessoal que não tem como se deslocar, pessoal de mais idade, como é que fica? Então, peço aí para tomarem alguma providência, certo? Construção de alguns quebra-molas, porque sempre tem um que outro louco que passa a milhão, pode acontecer algum acidente, né? Encanamentos inativos, entre outras coisas, né? A própria Escola Leonora aqui, o que acontece? Quem quiser, está aqui a Escola Leonora, certo? Não estou falando que é problema ou alguma coisa da administração. Eu estou citando para ter melhoras, entende? Ter uma atenção. Aqui na Escola Leonora, o que acontece? Situação dos banheiros, lâmpada, o ar-condicionado, uma cozinha que não está funcionando, né? Está desativado por falta de eletricista, certo? Encanamentos entupidos. E eu ia falar do controle de pragas aqui, baratas, essas coisas, mas eu vi que os colegas já tomaram iniciativa, né? Bom, senhor presidente, era isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Renan. Com a palavra, vereadora Alderês Maria Piazza Santin.
Boa noite novamente. Nós fizemos um pedido para que tomem providências quanto às baratas. Eu vou solicitar que seja providenciado também quanto aos borrachudos. É muito complicado, é muita reclamação dos borrachudos. Então, que também se tome uma providência. Uma outra coisa, este ano nós fizemos dois ou mais pedidos, não estou lembrada, de calçamento na Via Siena. Está uma tragédia aquele calçamento. Então, assim, no momento que falta recursos para cuidar de um calçamento que já existe, eu acredito que tem que tirar de algum lugar para ser contemplar esse outro. Assim como na nossa casa. Se nós temos um recurso para fazer alguma coisa, nós temos e precisamos fazer outra, nós temos que tirar de algum lugar. Então, que o governo municipal tome providências para que seja providenciado a manutenção do calçamento Via Siena até a escola 1º de maio, que é vergonhoso. Infelizmente, é vergonhoso. Paradas de ônibus. Circulei vários dias, Verdes Vales 1, não vi nenhuma parada de ônibus. O cartão postal é a parada de ônibus que tem aí no entroncamento que vai para a Via Siena. Se vocês aqui do Banrisul não conhecem aquela parada de ônibus, vão lá ver a situação daquela parada de ônibus. Cartão postal para o município. Parabéns. Os pedidos que nós fizemos aqui, carga e descarga, aí onde tem a farmácia, eu acredito que em frente de farmácia não tem que ter parada para começar. Não é uma coisa urgente. Então, que seja colocado aí para carga e descarga, não só nesta farmácia, que a gente está solicitando, assim como nas outras. Placa de identificação. Está um caos. Nós já solicitamos que seja providenciado, inclusive, no interior do município e riram da minha cara. Mas até hoje não vi placa nenhuma. E dizer também que o pacote de medidas que o governo atual está tomando para amenizar a situação não foi ele que criou, mas sim a incompetência de governos anteriores. Então, ele está tentando amenizar um pouquinho o que os outros não souberam fazer. Claro que vai sentir na pele, não só ele, como os servidores, como nós, assim como o governo federal, quando tomou providências da assistência, como é que é, da aposentadoria, muitas pessoas foram prejudicadas, inclusive eu. Mas se a gente não aceitar isso, vai continuar a mesma coisa. Então, o que o governo estadual está fazendo é um resultado dos governos incompetentes anteriormente. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Alderês Maria Piazza Santin. Passo os trabalhos da presidência ao vereador José Bettinardi.
Com a palavra, o vereador Rogério.
Boa noite, colegas vereadores, funcionários do Banrisul, que estão nos prestigiando esta noite na nossa sessão, professores estaduais, vereadora suplente Lucimar Pacassa, suplente de vereadora Evandra Chiarello, ex-vereador Nivaldo Teza, suplente de vereador Silmar Santin, presidente do Partido Progressista Lindomar Paloski, secretários municipais, presidente dos carros de São Automotivo, de Serafina Correa, e distinto público que nos prestigia esta noite. Nós aprovamos a moção em defesa ao Banrisul. Nós, vereadores, aqui no nosso município de Serafina Correa, essa instituição bancária, ela tem seu destaque junto à nossa comunidade serafinense. E nós, vereadores, que representamos a parte de povo que nos deu a voto de confiança, nós tínhamos que fazer a nossa parte. E hoje aprovamos, e no final até vou pedir para vocês que fiquem, para nós, junto com os demais vereadores, fazer uma foto para vocês, para a entrega da moção. Também queria dizer ao vereador Renan, que hoje está junto a nós e assumiu seus 15 dias, seja bem-vindo. E você fez várias colocações de problemas, você tem toda a tranquilidade junto a nós de fazer pedidos de providência que serão feitos e encaminhados para o Poder Executivo, seja eles no problema de iluminação, seja eles no problema de buracos de calçamento, seja eles em todos os problemas que você está levantando junto à comunidade dos bairros que você está fazendo as visitas. E também quero dizer que o Poder Executivo fez a troca das lâmpadas da iluminação pública e foi substituída pelas lâmpadas de LED. Perfeita. Ficou um trabalho essencial, muito bom para toda a comunidade. Mas também eu gostaria de pedir aonde que está sendo colocada as demais lâmpadas que estão sendo retiradas das ruas. Por que que estou pedindo isso? Que é uma demanda bastante grande, que pode contemplar outras ruas que não tenha a iluminação pública. E com certeza elas estão perfeitas e boas. Gostaria que o executivo visse disso e desse uma solução. Porque tem também ruas dentro do nosso município, no perímetro urbano, que estão com problemas de iluminação, lâmpadas queimadas, e as pessoas estão pedindo. Também gostaria que nós mesmos fomos até o DAER, fazer pedido para o DAER estadual resolver os problemas dos buracos para a VRS 851. Mas vejo as dificuldades e também está cada vez aumentando o fluxo de veículos em função do verão. E vimos esses dias também um acidente que deu em função que um carro pegou o buraco, estourou o pneu e acabou se acidentando. Então, nós já pedimos isso junto ao DAER, mas o Poder Executivo tem uma força muito grande de poder fazer essa demanda e resolver esse problema mais rápido possível junto ao órgão competente. Também, nós, vereadores, estamos sempre aqui atentos com os problemas. Como o Renan colocou, dos ar-condicionados, dos climatizadores, junto às creches, às escolas. Gente, isso é tão simples de ser resolvido? Eu acho que isso aí é uma coisa muito simples para o Poder Executivo resolver o problema. Eu não vejo uma coisa assim muito complicada de fazer isso. E com certeza isso faz uma diferença para aquelas crianças e aquelas pessoas, aqueles alunos que estão estudando nas escolas, que o calor é insuportável. E isso é uma necessidade que tem que ser resolvida pelo Poder Executivo. Então seria isso, uma boa semana. Meu muito obrigado a todos.
Repasso os trabalhos da presidência ao vereador Rogério.
Obrigado, vereador José Bettinardi. Com a palavra, vereador Sérgio Antônio Massolini.
Boa noite novamente a todos. Eu queria falar sobre, vendo as meninas aqui dos carros rebaixados, eu queria lembrar que quem ouviu na época de campanha política, quando nós fomos candidatos a vereadores, um dos pedidos, uma das obras que eu gostaria que acontecesse era uma arena multiuso. Eu falei durante toda a campanha isso. Essa arena multiuso seria encontros festivos, seria uma espécie oval com um palco enorme, onde poderia ser feito teatro, onde daria para os carros rebaixados participar de som, exposição de carros antigos, borrachões, teatro, apresentações de bandas, enfim, uma série de eventos que poderiam acontecer nesse local chamado, então, Arena Multiuso. Mas nós, vereadores, podemos sugerir. Nós não temos a caneta para fazer as coisas. Já tivemos, mas no momento não temos. Então, gostaria que, se o prefeito, eu tenho um projeto pronto, se o prefeito um dia resolver fazer, muito embora estejamos já no final do mandato, a gente gostaria de realizar esse sonho. Eu queria falar também sobre o Natal. O que é o Natal? O Natal é o nascimento de Jesus Cristo. É o lado espiritual que nós precisamos colocar dentro dos nossos corações, nas nossas famílias, nossas crianças, enfim, para pessoas de todas as idades. Mas não está se vendo nada em Serafina Corrêa como está acontecendo em outras cidades. Qualquer cidade que você vai, seja Marau, seja a menor cidade até que tem, está lá enfeitada com celebrações, com lâmpadas, com presépios. E aqui em Serafina Corrêa não tem nada. O Natal também ajuda no comércio, faz com que movimente o comércio, mas para isso precisa estimular, precisa ter o espírito natalino. E nós, se fizer alguma coisa, vai ser lá no final. Algumas casas particulares já têm alguma coisa de Natal, mas o município que deveria mostrar isso, que deveria dar o exemplo, que deveria puxar, que deveria convidar as pessoas, vamos lá, vamos enfeitar a cidade, vamos receber gente, não está fazendo nada. Isso aí é uma falta de visão estratégica. Era isso, boa noite.
Obrigado, vereador Sérgio Antônio Massolini. Com a palavra, vereador Vilmar Antônio Stefanão.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, pessoal do Barisul. Quero começar dando as boas-vindas ao Renan e também falar sobre a caminhada pela vida que aconteceu ontem aqui no centro da cidade. Uma caminhada em comemoração, diria, ou em outubro rosa e o novembro azul. Então, estivemos ontem pela parte da tarde e após teve mateada com fandango aí na praça. Também convidar que amanhã de noite, neste local, haverá o simpósio da família. Amanhã, dia 19, então às 19h30, neste local aqui, estão todos convidados. Parabenizar a comunidade do bairro Planalto e a Capela Saúde pelo jantar dançante no sábado e a festa em honra à padroeira Nossa Senhora da Saúde, domingo. Também quero parabenizar um grupo de artistas, se diriam. O ano passado eu estive aqui falando desse mesmo grupo e ontem Arthur Stefanão, Leonardo Borba, Wagner Sasso, Emília Gomes, Vinícius Pierezan e Amanda Camargo participaram do Enarte, dançando pelo CTG Laço da Amizade de Casca e conseguiram o terceiro lugar, categoria B. Resultado muito importante e parabenizar esses jovens serafinenses que conseguiram este feito. Também, na viagem a Porto Alegre, meu colega Dirley já comentou, nós tivemos a felicidade realmente de nos encontrar com o Major Soares, que assumiu nesse mesmo dia, atendendo a primeira audiência, e se familiarizamos muito bem. Ele conhece Serafina, conhece toda a região aqui, por ter trabalhado anos e anos em Nova Prata. E eu levo fé, tenho grande esperança que nós sejamos atendidos. Tem o projeto 71, que hoje passou pela COFT, agora vai para uma outra comissão, e gostaria de pedir aos colegas vereadores que agilizassem e que nós pudéssemos votá-lo antes do nosso recesso. Então, pediria, por favor, dar uma certa agilidade nesse projeto. Foram convidados para ir ver o cartão postal aí na parada do ônibus do bairro Santim. Já que vocês estão lá, só ergam a cabeça um pouquinho e vocês vão ver outro cartão postal, que é o loteamento Santa Rita. Esse sim é um baita cartão postal pela cidade. Era isso, presidente. Muito obrigado. Boa noite.
Obrigado, vereador Vilmar Stefanon. Com a palavra, vereador Dirley Dama Cordeiro.
Boa noite a todos novamente. Dois cartão postal, então, Marinho. Muito bem, é isso aí. Vocês viram quantos problemas podem ser levantados numa mesma sessão. Eu acho que é normal. Até porque oposição e situação. Mas eu vejo que tem muitos leões de tribuna que vêm aqui, falam um monte, resolve tudo. Mas e o que fazem para tentar resolver alguma coisa disso? É só ir buscar o problema ou tentar de alguma maneira ajudar a resolvê-los? O que fazem para isso? Problemas a gente sabe que tem bastante. Muitos ficaram de administrações anteriores. E o governo atual vem tentando resolver algumas coisas, mas certamente ficará problemas para novas administrações, enfim, isso sempre irá acontecer, assim como ficou muitos. Agora uma questão do pacote que foi enviado para a Assembleia, que não foi esse governo que o fez, que foi o incompetente do governo passado. Mas, senhores, esse governo não ia fazer diferente? Esse governo não ia fazer... enfim, não era só tirar a bunda da cadeira e o problema não era fluxo de caixa? O que, que aconteceu que está mandando os mesmos pacotes? E no nosso município, pessoal, não é diferente. Temos problemas sim. Inclusive o calçamento do bairro Santim, que está ruim. Quando eu fui a Brasília junto com o prefeito, eu pedi uma emenda, não só eu, junto com o prefeito, enfim, o meu grupo de vereadores que aqui estão, para o Nereu Crispim, o qual acenou positivamente que irá mandar R$300 mil para ser feito. Ou, novamente, aquele calçamento, ou então ser feito asfalto ali. Então, eu vejo que, como eu disse antes, problemas tem muitos. Mas temos que, de alguma maneira, aos poucos, todos juntos, tentar resolver. Se cada um que vier aqui, um exemplo, o calçamento que está ruim no Rosário, nós defendemos hoje a não venda da Corsan, mas foi a Corsan que mexeu. Então, ao invés de vir aqui criticar o governo, por que não foi lá pedir para a Corsan fazer? Entende? Então, assim, será que o vereador não pode ceder o trabalho de ir lá visitar as famílias? De vir aqui ver o que tinha errado na escola. Custava ter ido lá também ou não sabia que foi a Corsan que fez? Se sabia, podia ter feito. Porque é fácil vir aqui criticar. Coisa mais fácil que tem é criticar. Se tu vê uma pedra assaltada na rua, tu pode dizer que aquilo ali vai acabar com um carro que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Criticar é fácil. Nós temos que, junto, buscar algumas soluções. Trabalhar em conjunto, quando vem projetos importantes. Não ficar enrolando 4 meses num projeto. Bota ele em votação. Vota contra, vota a favor, põe em votação. Então são situações, como eu disse aqui, leões de tribuna e para fazer pela população são os gatinhos. Esse é o detalhe. Eu acho que no momento em que
Serafina Correia resolver trabalhar pelos mesmos objetivos e parar de ouvir os caciques antigos, que mesmo não estando no comando, por trás é o que tentam fazer. Só assim Serafina Correia realmente vai ter um norte e vai ser pensado exatamente nos que mais necessitam. Enquanto nós estivermos aqui e outros por trás, que não mandam nada, mas pensam que mandam, e alguns ficarem ouvindo e trabalhar para dois, três empresários ganharem dinheiro, Serafina Correia vai continuar dessa maneira. Um só criticando o outro, outro só criticando um, e assim por diante. Então eu acho que o que temos que fazer é pensar um município diferente, sem siglas partidárias, e sim pensar na comunidade serafinense. Obrigado, uma boa noite.
Obrigado, vereador de lei Dama Cordeiro. Com a palavra, vereador José Carlos Bettinardi.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia nesta noite. Eu, ouvindo todas essas falas aí, fiz um pequeno resumo aí do que está acontecendo. Eu penso que a falta de dinheiro, ela tem, sim, tem crise, mas penso que quando não é bem administrado, é a principal causa do problema. Então, vamos falar de calçamento. Citaram aqui bairros. Hoje é só sair na cidade, não precisa se passar em muitos bairros. Se tu passar na maioria dos bairros, tu vai ver que tem calçamento solto, pedra solta, buracos. Isso não é nítido, é só tu sair daqui, fazer alguns quilômetros, tu vai ver isso. E falei aqui em tribuna no ano passado, ou retrasado, não me lembro mais, e venho falando que quando você faz o trabalho, sai, você coloca a pedra lá do calçamento, a empresa terceirizada vai lá e trabalha, tem que ir lá e cobrar o serviço. Porque o que acontece? Tem buracos que são recorrentes do trabalho. Vocês podem passar lá no bairro Santim, aquela foi ajeitado faz... O ano passado, se eu não estou enganado, foi ajeitado aquela estrada ali na frente do quiosque do Orso. Está pior do que estava antes. Então, o que acontece? Não foi feita a fiscalização correta. Até não é que a prefeitura não faz. Não é isso que é aquilo. Até eu não vou condenar isso. Mas falta fiscalização. Acho que tem que ser cobrado mais das empresas terceirizadas que fazem o trabalho. Esse é a principal causa do problema que está acontecendo no nosso município. Não tem fiscalização e nenhum contrato do município. Por isso que está surgindo isso. Penso também que agora abriu o credenciamento para os loteamentos da linha Porto Alegre. 11 de novembro até dia 22 de novembro. São 11 lotes aqui descritos para serem distribuídos para as empresas do município. Lá naquele loteamento somos sabedores que são 14 lotes. Não sei porque aqui neste chamamento consta só 11. Então gostaria que de repente, depois, ou amanhã ou depois, o poder público nos explicasse por que esse chamamento consta só, está constando só 11 lotes e são 14. Tá? E também não vi melhorias nenhuma naquele loteamento para ser entregue esses terrenos. Eu não sou contra a entrega dos terrenos, e sim, sou a favor, cobro toda hora. Mas não vi fazer nada para entregar aqueles terrenos lá, até no momento. Sabendo que em 2016 teve uma denúncia dos vereadores da administração passada, que eram, não eram situação, né? Fizeram uma denúncia no Ministério Público onde que não podia ser entregue aqueles lotes porque não tinha infraestrutura. Nós estamos entregando de novo, acredito porque é o pouco tempo que resta, não sei se vão levar muito à frente isso, mas acredito que não teve muita melhoria lá não, pelo que eu estive analisando lá essa semana. Lembro também que na administração passada, quando foi assumido, há 8 anos atrás, a administração passada, vamos fazer 12, tinha meia dúzia de climatizadores instalados nos postos de saúde, escolas e outros bens do município. A atual administração conseguiu quase, posso dizer com propriedade, climatizar todos, postos de saúde, escola e tudo. Essa atual administração não consegue manter os climatizadores. Então eu não estou entendendo por que uma administração faz, a outra não consegue manter. Isso me deixa de vez em quando pensando, por que que isso acontece? Será que não cortou tanto assim os recursos? Os recursos estão aumentando anualmente e as coisas vêm diminuindo. Também quero dizer aqui que tem problemas, vai ter. Foi levantado um monte de problema aqui. Quem bota o nome para concorrer, principalmente no cargo principal, que é de prefeito, ele sabe que ele vai ter esses problemas e mais problemas ainda. Tem que estar preparado para tentar resolver o problema da sociedade. E não adianta nós ficar se lamentando que tem problemas ou não tem. Tem acertos da administração? Tem também. Mas tem que resolver os problemas, o pessoal está aí, o pessoal cobra, e tem que ser resolvido. Quem bota o nome para concorrer tem que estar preparado para enfrentar essa barreira aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador José Carlos Bettinardi. Com a palavra, a vereadora Lucimar Zarpelon Magon.
Cumprimentando, então, as pessoas aqui presentes, que já foram citadas várias vezes pelos colegas vereadores. Quero dizer aos colegas do Banrisul que eu sou solidária à causa de vocês, como também a dos professores. E lamento o que eu ouvi aqui em tribuna, que são problemas recorrentes de administrações passadas. Eu acredito que são de passadas, sim, mas de bem atrás, porque eu acredito que se o Sartori estivesse no governo, ele estaria alinhando o nosso Estado. Mas, infelizmente, as pessoas gostam de mudanças e gostam de dar tiro no escuro. E daí a gente colhe aquilo que colhe, né? Infelizmente. Se ouviu várias reclamações aqui hoje de noite, inclusive, que nem o vereador Marinho falou, do postal, né? O cartão postal da nossa parada de ônibus lá em cima. Talvez os senhores não sabem que essa atual administração já investiu mais de R$1 milhão para consertar aquele belo cartão postal que a administração passada deixou lá no loteamento Santa Rita. Mais de R$1 milhão. Talvez todos esses problemas menores, Renan, que você citou, que a vereadora Alderês citou, que são parados de ônibus, com pequenos consertos, eles teriam sido resolvidos só se a gente não tivesse herdado esse problema grave da administração passada. Porque mais de R$1 milhão dá para se fazer muita coisa. Isso sem contar do ginásio de esportes, que não teve fiscalização, né, vereador? Eu concordo contigo que muitas vezes não há fiscalização, inclusive por parte dos vereadores, que muitas vezes se esquecem que eles têm o papel de fiscalizar. Porque não adianta vir aqui só em tribuna e falar. O vereador tem que fazer a fiscalização de fato, lá fora. Nós herdamos dois ginásios de esportes que eles estavam ainda dentro do prazo de garantia e o prefeito passado não foi atrás disso. 2-3 anos de uso já estava com o assoalho podre e ficou para essa administração consertar. Como também foi com postos de saúde. E eu defino essa administração como uma administração que tem que fazer os consertos, remendos, daquele que diziam que foi o grande tocador de obras. A que preço está custando isso para o município de Serafina Correa, o grande tocador de obras? Sem contar que essa administração também não tem os recursos que esta Câmara de Vereadores, contrários da nossa bancada, resolveram construir, mesmo na crise, resolveram construir uma câmara nova. Pouco mais de 1.300.000, 1.400.000. Isso se não tiver nenhum, como se chama, um aditivo. Então, só ali já dá para 2.500.000 que a atual administração foi tirado os recursos onde poderia fazer grandes obras. Boas obras. Mas pode estar faltando o farmacêutico. Mas médicos não está faltando como estava faltando na administração passada. Graças a Deus, isso esse governo está conseguindo. O nosso hospital não está mais à beira de fechar como nós recebemos nessa administração as pessoas em pânico com medo que o hospital fechasse. Então, as coisas básicas, para mim, não é consertar um ar-condicionado. Até porque, quando eu era criança, eu ia para a aula, quente ou frio, eu aguentava o calor e também o frio, e não se tinha as roupas boas que as crianças têm hoje em dia. Não que eu não ache que as crianças não mereçam ter um ar-condicionado, mas acho que essa não é a principal prioridade. Ao menos, se você for conversar com as pessoas que fazem alimentação lá nas creches, mudou e mudou muito. Para melhor a alimentação das crianças. Só para concluir, presidente. Então, dizer que prioridade, cada um tem as suas. Talvez algum seja construir obras para tirar o seu. Boa noite a todos e boa semana.
Obrigado, vereadora Lucimar Zarpelon Magon. Encerrados os pronunciamentos, com a proteção de Deus, declaro encerrada a 40ª sessão ordinária de 2019 e convoco todos os vereadores para a 41ª sessão ordinária de 2019, na próxima segunda-feira, dia 25 de novembro, às 19h30, no auditório da Escola Leonora Marchioro Belanzier. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Muito obrigado pela presença.